You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Proggers! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e agora voltamos às raízes.
Aqui é o Royo e a minha intenção é expandir as minhas fronteiras, mesmo sob o risco de me tornar impopular.
Meu Deus! que foi isso, cara? Tudo bem, então vamos trazer a luz do ProCast, uma banda antiga, né? Faz tempo que a gente não fala de uma banda das antigas, o pessoal tá reclamando já.
Não tanto tempo assim, mas tá bom.
Pô, pra mim faz tempo, esses episódios do Angra aí foram duros de aturar, viu? O pessoal falando. Mas a gente vai falar sobre o Gentle Giant, uma banda progressiva roots de raiz.
Cult.
E cult, com certeza. É, a gente vai fazer um podcast duplo novamente. Vamos falar até o quarto álbum da banda neste episódio. No outro episódio falamos do resto. Um pouco da história, das capas do álbum. Vamos falar também sobre as atualidades do mundo progressivo e tudo isso depois do feedback. Muito bem, Royo. Então vamos lá para mais um episódio de feedback. Temos recados, novidades para dar para o pessoal?
Não sei.
Então, se você não acompanhou nada, me diz aí o que você achou da saída do Portnoy, do Dream Theater, olha só. Acordei um dia de manhã, abri o Twitter, tava um monte de gente chorando porque o Portnoy tinha saído da banda. Aí eu falei, meu, sacanagem, isso aí é mentira dos caras, né? Abriu Terra, nada. Abriu E-Flash, nada. Aí entrei no site oficial do Dream Theater e tava lá a cartinha de apoio da banda pra ele. Depois eu li a carta de despedida dele, enfim, é uma tristeza.
Uhum. Bom, o que eu acho, pra mim é muito drama, foi do Dream Theater, eu não esperava nada pior do que isso. O cara saiu, daí bota outro cara, tem... Eu vi um monte de gente perguntando assim, pô, e agora quem vai substituir o Mark Portnoy, o maior baterista do mundo? Ah, vai tomando cu.
Ô, louco, mas o Portnoy é um puta baterista, cara. E não é só baterista, né, cara? O cara era o chefe da banda, pô.
Por isso ele... Acho que a parte mais difícil é isso, mas os fãs do Dream Theater não estão considerando essa parte. Eles estão considerando o fato do Mike Portnoy não estar mais ali. Por eles acharem que é o melhor baterista do mundo. Não é bem assim.
Pô, mas eu acho o cara foda, né? Acho que
não, sem... Não, tô falando que ele é ruim, mas ele não é o melhor do mundo, assim, que é insubstituível, que ninguém vai conseguir tocar o que ele toca.
Porque o cara tá lá, né, meu? O cara fundou a banda. Acho que foi mais esquisito é isso. Pô, o fundador da banda saiu.
Ele compunha bastante também, lógico, né? É compreensível até.
É, foi bem triste. E aí eu vi um artigo hoje no E-Flash de um cara falando quem ia substituir ele tinha que ter noção de iluminação, noção de organização de palco, além de tocar bateria e compor, porque o cara fazia tudo isso, né? Quer dizer, ele sozinho era, tipo, meia equipe. Então eu quero ver quem que vai substituir, né? Quem que vai ser essa meia equipe que vai surgir agora?
Não, se o Dream Theater não tivesse ninguém em mente, eles não concordavam com isso. Se eles achassem que não tinha ninguém à altura pra substituir ele, não ia deixar o cara simplesmente sair da banda.
Cara, mas eu acho que eles não têm ninguém em mente não, hein? Porque eles vão entrar em estúdio em janeiro pra gravar o novo álbum. Então até lá eles vão pesquisar e ir atrás dos amigos que sabem tocar e ir atrás de gente que tem um estilo parecido, né? Eu não sei, cara. Eu acho que eles foi mais um embate, assim, ó, é óbvio que não rolou briga, eles não vão ser aquelas bandas que não se olham mais na cara e tal, porque isso é impossível. Mas deu a entender que rolou um mini estresse, né, um pequeno estresse ali entre eles, e aí o Portnoy saiu sem aviso prévio, saca? Sem, né?
Sem 30 dias,
saiu fora, né, cara? E aí os caras falam, bom, a gente vai entrar só em janeiro, a gente pega outro por aí até lá, né?
Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que o Portnoy volta antes da gravação do próximo álbum.
Eu acho que não, cara.
Eu acho que volta. Ó, pra mim essas coisas que ele tá falando, ter que descansar, isso é mó papinho, porque o cara tá excursionando com outra banda o tempo que a banda tá descansando.
Não, mas então, é porque não é que ele queria descansar, na verdade ele quer se divertir, né? Assim, se divertir do jeito que ele fala, né? Porque, pô, eu tava lendo a entrevista do vocalista da banda Emo que ele tá tocando lá. E aí o cara falou, o Portnoy aqui tá se divertindo, porque ele não faz nada, ele só toca, né? Então tá mó tranquilo pra ele, assim. E aí, pô, o cara termina uma excursão, termina uma turnê. Aí já entra em processo de gravação com uma outra banda. Só que daí já como produtor, como, né? Porque o cara é tudo na banda. Então, putz, mó baque que dá, né? Aí não sei. Acho que ele não volta tão cedo, não. Acho que ele volta, claro que ele vai voltar. Mas daqui um, dois anos, pra mais, assim.
Ele vai voltar muito em breve, eu acho.
Bem.
Mas assim, se ele acha que é pra ele sair porque o trabalho com o Dream Theater não é mais divertido igual era, tipo, se virou só um trabalho rotineiro, igual a gente trabalha todo dia, é bom que saia mesmo.
É,
exatamente. Se o cara não for mais ser produtivo, eu acho que não compensa ele ficar na banda por causa disso.
É, eu acho que se ele ficasse, ele ia estressar, né?
É, então, se o cara não for mais compor, não for mais tomar conta de tudo que ele conta, do jeito que ele faz, por causa desse estresse que ele tá tendo, compensa sair, então.
É, com certeza, com certeza. Por isso que eu até acho que ele vai voltar antes aí, porque vai voltar pra banda, né? Porque esse estresse vai passar, ele vai sentir falta e vai voltar, né?
Uma hora ele vai chegar e vai falar pros caras, ó, não dá do jeito que tá, contrata outra pessoa pra cuidar disso. E pronto, os caras não sabem conversar, mas que é o problema.
É, mas eu quero ver agora como é que vai ser o show sem o cara, né? O cara agitava muito.
Ó, se o Dream Theater não tem uma indicação ainda, fica a dica pra eles. Mike Terrana, só isso.
Só isso.
Procurem esse cara, ele tá atualmente no Master Plan.
Tá, vou mandar um reply pro Portnoy indicar esse cara pro...
Não, manda pro Petrucci.
O Petrucci é um cara sem internet, ele não tem nenhum... Vou mandar pro Jordan Rudess. O Jordan Rudess é um cara true. Ele vive
isso,
na...
manda lá, manda assim, ó, Hashtag Mike Terrana at Dream Theater.
Vamos iniciar uma campanha agora no podcast.
Uma campanha. Mike Terrana no Dream Theater.
Exatamente. Tweetem, quando vocês ouvirem, tweetem, @ JRudess, RUDESS, que é o ID dele no Twitter. E aí, retweet uma mensagem que a gente vai deixar no post. E vamos pedir o Mike Terrana no Dream Theater. Vamos fazer um estardalaço, um barulho no Twitter.
Um vucu-vucu.
Exatamente. Vamos lá. Então, chega de Dream Theater, né? Vamos passar para os nossos e-mails e nossas tweetadas e nossos posts no Orkut, que não teve nada, na verdade. Essa semana teve só o pessoal ali da comunidade do Rock Progressivo que zoou a gente de novo, né? Deu aquelas risadas e um cara, foi engraçado, cara, ele até mandou uma imagem aqui do Angra. Angra, garoto Zona Sul, não confio mais em homem nenhum.
Aí, nossa.
Realmente eu não sei o que é isso, é um vinil antigo do Brasil, eu não sei nem o que é isso. Depois, quem souber, fala aí pra gente. Recebemos um comentário lá do Everton, um dos nossos dois ouvintes, e... ele diz assim, estou meio ausente aqui nos comentários, o tempo está mais curto, mas garanto que eu vou tentar comentar mais. Quanto ao episódio, ainda bem que vocês tiraram o estéreo, né, o pessoal tava achando estranho a sua voz no ouvido, Royo, e a minha, e a da galera no outro ouvido.
Mais ambiente, mano, a impressão que a galera tá numa roda de conversa.
A gente experimenta muito pra fazer as gravações, às vezes não dá certo, complicado. Isso,
às vezes a gente tenta fazer certo e acaba sendo errado, sem querer.
Verdade.
Ironia do destino. Mas tá bom, né? Vai indo.
A gente chega lá.
Hoje estamos testando de novo, outra coisa, né?
Verdade, hoje é mais um teste. Então, comentem aí a qualidade do programa depois de pronto e editado, né? Quando vocês estiverem ouvindo, lógico. Porque estamos testando aí novas ferramentas e novos equipamentos do podcast.
Isso aí.
Certo? Então, continuando aqui no e-mail do Everton, ele diz assim, que o conhecimento sobre o Angra dele se limitava ao Rebirth, que é um álbum muito bom, mas nunca tive paciência de ouvir os anteriores. Erro, né?
Erro. Básico.
Básico. Ele tem que ouvir, porque, como eu já falei, eu prefiro os álbuns iniciais, que é muito mais legal. E aí ele diz assim...
O que é? Tem que ouvir todos. Quando isso, eu ainda tô esperando o meu Aqua chegar. Que tristeza.
Não chegou ainda. O Everton diz assim... na verdade, o Everton, ele dá uma ideia. Que tal fazer um podcast sobre bandas boas, mas que não sejam progressivas, mas que gostamos muito, só para descontrair um pouco. Everton, é o seguinte... se a gente for fazer um podcast sobre outras bandas, a gente vai ter um problema, que vai ter muito metal aqui. O pessoal é muito focado em metal e...
Pessoal, né?
Será que você quis dizer? O pessoal roio é muito focado em metal e tal. Mas assim, a gente quer explorar mesmo a parte progressiva mesmo da música, né? Tem excelentes podcasts musicais que exploram todos os estilos e anos do rock and roll. Eu vou até deixar aí uma lista no post pra vocês, né? Quem não conhece, tem que conhecer o Máquina do Tempo, que é, eu acho, o maior podcast musical hoje da podosfera, Rui.
Isso aí.
E é muito legal, assim, eles... Eu escuto sempre, assim, eu sou um viciado no podcast deles. Tem o Rock Barcast também, que eu conheci recentemente, que também é muito legal. O Rock Barcast, ele fala mais sobre uma banda específica. É mais um formato, é como a gente, uma banda específica, e eles dão uma... Enfim, exploram aí as músicas e tal. É bem legal o formato que eles fazem no programa. O Máquina do Tempo, eles exploram um ano do... Um ano do rock and roll, um ano qualquer, porque não toca só rock, toca jazz, toca blues, toca disco. É bem legal, assim, bem variado. E tem mais alguns outros aí que são bem legais. Tem alguns que a gente ouve internacional, que a gente vai deixar aí. Vejam aí, cliquem no post, tem uma lista de uns 5, 6 podcasts que eu escuto de música aí, que é bem legal e vale a pena acompanhar, certo?
Então, você quer metal mais tradicional, ou outro tipo de metal que não seja prog, ou rock também, que não seja progressivo, tem a coluna aí, cara, do Progcast, que eu posto um monte de CD que não tem nada a ver de prog.
Verdade, é a nossa...
Terminus.
Exatamente, né?
Mas, até uma boa ideia, quem sabe um dia a gente não faz um podcast com as minhas 10 bandas favoritas e as suas 10 bandas favoritas.
pode ser. Vamos chamar convidados, vamos fazer um top 100, saca?
Top 100, né?
Top 100, não. Chama 10 convidados e cada um indica 10 bandas. Eu já me perdi na matemática, mas é isso aí.
São 100 bandas.
Beleza, top 100.
100 músicas. Né? Ah, uma boa, não tinha pensado nisso. Hein?
A gente faz pro podcast de férias, manja?
Podcast de férias?
É, ué.
Mas a gente não tem férias, mano.
A gente vai ter férias, a gente vai tirar férias do blog, a gente põe isso aí pra rodar.
Não, fazer isso daí o mais breve possível, gostei da ideia.
Mais breve possível é excelente.
Possível quando der vontade.
Exatamente. Então, esses foram nossos feedbacks. Vocês que querem dizer alguma coisa, mandem recados, mandem comentários. Manda aí, é só comentar na nossa área de comentários dentro do site. Ou se não, manda um e-mail pra podcastbr@gmail.com. Que a gente lê, a gente comenta. Bandas que querem ser indicadas, querem mostrar o trabalho. Manda aí pra gente um e-mail também, um tweet lá, e a gente indica a banda, a gente ouve o som. Já teve várias bandas indicadas, é bem legal. Então não deixe de comentar, não deixe de participar não, pessoal. Quem ouve aí, comente mesmo, é muito importante pra gente, é muito motivador também o comentário de vocês. Beleza? Valeu, Everton, por mais uma participação. Volte mais vezes, eu sei que o tempo tá curto, mas arranje um tempinho aí pra ouvir a gente, pra comentar. E não deixe de ouvir os outros episódios.
Chega, né?
Chega. Indicações de música?
É isso.
Maravilha, vamos lá. Indicações da semana. Então vamos para mais uma indicação de música, Royo. Hoje eu vou indicar uma banda que talvez entre um dia num episódio do Procast. Quase entrou, na verdade.
Quase, era pra ser hoje, era...
mas foi adiado, ficou na gaveta. Então, pra não ficar perdido o nosso trabalho, né? Vou indicar uma música de uma banda de post-rock. Já faz um tempo que a gente não fala sobre post-rock de novo. É uma banda irlandesa, se chama... Daqueles lados lá só sai essas coisas, cara. A banda se chama God is an Astronaut. E é uma banda muito legal, assim, totalmente instrumental. Ela é bacana, assim, pra trilhas sonoras, principalmente. Basicamente, mas eles têm um som muito, muito bom, assim. Bem diferente de Sigur Rós, que a gente indicou. E se você não ouviu, clique no post para ouvir aí o prog sobre o Sigur Rós. Eu vou indicar a música do primeiro álbum, que se chama The End of the Beginning. A música se chama From Dust to the Beyond, que é a segunda música. E é bem legal, cara, é bem bacana. Vale a pena ouvir, certo?
Ok. Bom, eu vou indicar uma banda brasileira, que é a banda Abstract Shadow, banda paulista, e que eles lançaram o primeiro álbum, né, independente, em 2007, que é o Symphony of Heckel.
Olha que legal.
Vou indicar a música Shadow.
Muito bem, então não deixem de ouvir e não percam em seguida o episódio do Gentle Giant aqui no Procast. Muito bem, Rui. Então vamos ao nosso 16º episódio. Vamos falar um pouco aí dessa banda inglesa dos anos dourados do progressivo.
De novo essa expressão.
Ah, cara, eu não me canso dela nunca.
Que isso. Beleza.
Muito bem. A gente vai falar do Gentle Giant.
A banda dos irmãos Schumann.
Exatamente. Formada por Derek Schumann, Phil Schumann e Ray Schumann.
Fala bem rápido 3 vezes.
Sem condição. Ela é uma das bandas progressivas roots, de raiz mesmo. Aquela que não tem como definir, assim. Você ouve e já sabe que é progressivo. Mas aí ele mistura tanta coisa. é tão experimental, é tão complexo que tá na cara ali, logo na cara que pra que eles vieram, né?
É. Claro que sim. Comparando com outras bandas, tipo Yes, o Genesis, as músicas deles são até curtas, né? Se for ver, mas elas são tão experimentais que, tipo, ainda bem que elas são curtas.
É, exatamente. É uma loucura inacreditável atrás de loucura inacreditável, né, cara? Como começou essa banda? Vamos falar um pouco da onde veio esses caras, né? O Schumanns. Me lembrou daquela família de navegador, mas tudo bem.
Que navegador?
Ah, os Sherman, eu acho, sei lá.
Nossa. os Schumann, né, eles são escoceses, né, descendente, família escocesa. E tinha o pai deles que era um membro do exército, se eu não me engano. Ele era um trompetista, né?
Cara, fazia parte da banda do exército.
É, alguma coisa assim. E desde pequeno ele incentivou, assim, os filhos dele a aprenderem vários instrumentos musicais, né? Porque ele tinha essa veia musical já. E ele tocava em banda e tal, banda de jazz, essas coisas. Tanto que os próprios irmãos lá, o Phil, Derek e o Ray, eles cresceram nesse meio, né? Que era jazz, blues, música clássica. E, meu, instrumento atrás de instrumento. Os caras tocam muita coisa.
É verdade, é. Todo mundo toca ali. É, todos os multi-instrumentistas, né, cara?
É.
É legal.
Se não me engano, tem um CD deles que, assim, juntando todos os instrumentos tocados, parece que são 64 instrumentos.
Caraca, nossa, cara.
Coisa absurda, assim.
É, e é legal que, assim, eles começaram já com R&B, né, meu? Que é um negócio mais legal, assim.
É, legal,
né? É, porque, pô, os caras têm... Agora, pelo menos no primeiro CD, logo que eles lançaram, não parecia, né, que tinha o gingado do R&B, né? Mas aí eles formaram várias bandinhas, né, até realmente formar o Gentle Giant. Eles começaram com a banda, né, de estilo mais de R&B e tal. Eles formaram uma banda chamada Simon Dupre and the Big Sound, né, que é típica nome de Big Band, né, cara?
Dos anos 60, 70.
É, totalmente loucura, né, cara? E até conseguiram atingir um sucesso, né? Lançaram discos, assinaram com a AMI, né? A EMI.
EMI.
Mas os singles travaram, né? Ficaram na gaveta.
É, travaram porque a gravadora, né, ficou tentando obrigar eles a mudar o som, né? Porque o som deles era uma coisa um pouco mais travadona mesmo. Eles queriam uma gravadora que uma coisa mais psicodélica, assim, mais
de moda,
Hendrix, né? Essas coisas assim, estavam na moda. E foi. Tipo, isso daí foi que os caras não queriam, né? Ninguém mandando na música deles.
Com certeza, com certeza. E é legal, né, que eles um dos singles que eles lançaram, que ficou na gaveta, o The Mules, alcançou um sucesso porque as pessoas acharam que eram os Beatles disfarçados. E acharam que era o Ringo Starr cantando, né? Os caras, puta, pelo amor de Deus, os Beatles voltaram, né, cara? Tipo, muita loucura, né? Só que aí uma coisa mais louca aconteceu. Porque todo mundo tava, oh meu Deus, os Beatles voltarem, não sei o que, não sei o que, uma nova banda. E do nada, o Syd Barrett do Pink Floyd, que não tinha nada a ver, cara.
Malucão, né?
Louco, tava chapado de ácido. Falou, não, que porra é essa? Não é, não, é uma outra banda. A banda é do Simon Dupre, The Big Sound, e são esses moleques e tal.
Essa garotada que tá começando.
É, exatamente, porque ele tava assistindo, ele tava por trás das gravações, né, cara? Muita loucura, né, cara? O cara se envolver, né, com os irmãos Schumann, assim, do nada, né?
É o básico da Inglaterra nos anos 70, né? Não espera nada diferente.
Então, depois, né, desse último ato de heroísmo, eles desistiram da banda, acabaram dissolvendo todo o grupo, assim, e até porque eles, os três irmãos, eles achavam que tinham... Achavam não, eles sabiam tocar mais instrumento do que o resto da banda. E aí a banda começou a seguir por uma linha mais pop, assim, eles cansaram da ideia, demitiram todo mundo, falaram, não, chega dessa porra, vou mudar de ideia, mudar de ritmo.
Né, pô, nessa época, inclusive, o Ray Schumann, parece que, se eu não me engano, ele falou uma coisa assim, que ele tava frustrado com a banda, porque ele tinha que ensinar os caras como tocar a coisa, e às vezes eles tocavam melhor que os caras que ele tava ensinando, sabe? Sim, ele tocava um instrumento melhor do que o cara que era responsável por aquele instrumento na banda. Imagina o ego dos caras, né?
Será que os caras são metidos? Então, depois que eles emitiram toda a banda, eles chamaram um guitarrista e um tecladista pra se juntar aos três irmãos, mais um baterista, o Martin Smith. Aí começou o rascunho do Gentle Giant, né, cara?
Foi a entrada do Gary Green, né, que o cara é um... ele é um guitarrista de blues, assim, né? Um cara famoso na época. E o Kerry Miner, que ele era um cara que tipo, tinha acabado de se formar na faculdade de música como regente orquestral. Então, era o que eles estavam procurando, né? Dois caras que manjavam, assim.
Com certeza. E aí os vocais ficaram divididos entre os irmãos, que começaram a dar um toque mais próprio, né? Cada um tinha o seu estilo e ficava legal, né? Cada música com um estilo diferente, assim. Ficava mais experimental, ainda contribuía pra ficar bem diferente os estilos das músicas, né?
É, ficava uma coisa meio operística, assim. Tipo, você vê o som do Jethro Tull nessa época, você percebe que até o Queen bebeu um pouco aí nessa fonte.
É, o Jethro Tull, ele tem tanta influência quanto o King Crimson pras bandas, né, cara? Os dois são grandes referências, né?
Aquelas bandas cult, assim, que são os caras mais malucos ouve mesmo.
Isso é verdade. Assim foi formado, assim que formou o Gentle Giant, lá em 1970, o comecinho do prog, eles lançaram no finalzinho do ano um debut que era uma junção de todos esses estilos do pessoal. Tudo isso que a gente já conversou, eles juntaram num disco e lançaram pro mercado pra ver o que ia acontecer, né? E aí, tipo, nem parecia, assim, um progressivo de verdade da época, porque músicas normais não tinha nenhuma super ópera, né? Tinha só uma música um pouco mais longa, né? De 9 minutos, mas o resto sempre ficava na média dos 4 minutos, 5 minutos, que, pô, pra um, né? Lógico, uma banda progressiva, isso é nada.
E se for ver, o CD, ele é tão, assim, ele não é tão... Quase não tem rock nele. Ele é muito experimental, assim. Ele tem, na verdade, tem mais passagem acústica, né? Baseado no próprio teclado e no cello, assim, do que na guitarra. Né? É. As músicas são baladinhas, praticamente.
Isso é verdade. E todo som é uma coisa diferente. Tem uns efeitos esquisitos, assim, que, assim, não parece mesmo rock, assim. Parece um grande som experimental de uma banda maluca que resolveu fazer um som progressivo.
É, tipo, na verdade, não sei. É bem soft, assim, é bem relaxante, mano.
É, isso é verdade. O Gentle Giant, que é o álbum do anão, ou seja lá que bicho é esse.
Deve ser um gigante, né?
Ah, deve ser um gigante. É, porque eu não conheço figuras das tradições, né, britânicas.
Não, mas Gentle Giant.
Ah, sim, eu imagino que seja um gigante, mas sei lá, poderia ser um anão. Um experimento.
Ou não, experimento.
É uma capa muito da hora, eu acho que... É que os outros álbuns, assim, eles são umas capas mais normais, né? Assim, mais comuns.
Mas a capa desse álbum aí tá no mesmo grau do King Crimson, do primeiro do King Crimson, sabe? Tipo, é ícone do estilo.
É, exatamente. Porque, meu, é muito legal, assim. É totalmente diferente, assim, de um estilo progressivo de uma capa, né? Só um rosto desenhado, né, cara?
Tá louco. Bizarro.
Totalmente. Aí o artista dessa capa aí foi o George Underwood. Eu não conheço nenhuma outra capa feita por ele. Você conhece alguma coisa?
Eu acho que ele desenhou alguma capa do Genesis, se eu não me engano. Ou do Yes. Agora eu tô... Não sei. Tá? Mas é um cara meio famoso nessa época.
Entendi. Aí é engraçado que nessa época era muito fácil lançar disco, né, cara? Os caras lançaram o Gentle Giant e deu aquela explosão, né? O pessoal conhecendo e comentando, né, cara? Só críticas positivas, né? A maioria delas, de preferência. E 7 meses depois eles já lançaram o segundo álbum, que também não faz sentido nenhum, mas já tem um pouco mais de rock, assim, tem um pouco mais de elementos de rock.
É, porque assim, o primeiro álbum, o segundo deles, né, era um pouco mais básico, né? Quando eles foram gravar o segundo, eles tiveram a ideia de, sabe, extrapolar tudo, todos os limites que eles queriam. Inclusive, o que eu falei na entrada, né, é uma frase que vem dentro do encarte desse segundo álbum, que é o Acquiring the Taste, né? Que fala que agora você vai sentir o verdadeiro sabor, sabe, alguma coisa.
Caraca, que coisa! Hoje em dia isso não pega bem.
Não, nem naquela época devia pegar bem.
Pois é. Foi gravado em dois estúdios diferentes, né, cara? O Advision Studios e o IR Studios em Londres. Aí foi lançado nos Estados Unidos, né, e na Inglaterra.
Uhum. Pela primeira vez,
exatamente. É o segundo álbum, já era uma distribuição maior, né? Atravessava o continente. Tinha até uns músicos convidados nesse disco, porque tinha trompete, tinha órgão, tinha triângulo, cara, sabe? Tem umas coisas muito loucas. Assim. É bem experimental a música, assim. Eles continuaram com a base de experimentar, né? De fazer uma coisa diferente e tal.
Mas tem muito mais experimentalismo, assim, né? a dimensão que a música deles atingiu logo no segundo álbum, assim, foi catastrófica. Tudo quanto a influência estava ali, que eles queriam pôr.
E não se preocupa com nada, né? Se foda, vamos fazer do jeito que sair.
Não, e a banda é mó show-off, né? Eles tocam do jeito mais complicado possível. Dá pra você tocar do jeito mais simples, eles têm que complicar uma coisa fácil.
É, que eles sabem tocar, né, cara? Os caras ensinam todo mundo, né, mano?
Show off.
Ai. A parte, o cara que conhece Gentle Giant mesmo, o cara roots de Gentle Giant, o cara conhece a fundo esses dois primeiros álbuns, que são bem a alma da banda, assim.
A formação da banda.
Exatamente.
Só conheci um cara que gostava de Gentle Giant até hoje.
Eu também, eu conheço um. Será que é o mesmo?
Não, acho que não.
Não, tá bom mesmo, tá beleza. O meu é amigo do Derek Schumann.
Nossa, tá. Papinho.
Ai.
Seu amigão, né?
Meu amigão, irmãozão. Preciso mandar um e-mail pra ele.
Beleza.
Então vamos lá, né? Vamos pôr um pouco de música aí, né?
Isso aí.
Eu vou colocar do Gentle Giant, o debut. Uma música muito legal, cara, que não faz nenhum sentido. Eu espero que o pessoal me perdoe. É o Isn't Quiet and Cold, que é a última música do lado A do vinil do Gentle Giant. É uma música, assim, totalmente sem sentido, eu achei, pelo menos. E é legal.
Falando em vinil, tem muita gente que prima pelo vinil, né? Pra ouvir essas coisas. Vou falar pra vocês que pra ouvir o Gentle Giant é melhor ouvir o remaster, que foi lançado em CD. Que ele tem, assim, o som é muito mais nítido, assim, você consegue ouvir várias camadas, inclusive com fone, se possível. Você ouve vários instrumentos, assim, que estão lá no fundo, mas que acrescentam pra música.
Né? Olha, boa dica. Eu vou abandonar minha ideia de comprar o Gentle Giant em vinil, então.
Não, porque todos que eu tenho aqui são CD remaster. E, meu, é uma diferença absurda, assim, se eu ver do vinil pra esse CD.
Muito bom, valeu pela dica. Tá anotado aqui.
Tá anotado. E do segundo álbum, né, do Acquiring the Taste, vou indicar a música Wreck.
Wreck. Sei lá como se fala isso. Então vamos lá, para a primeira sessão de Gentle Giant no Procast. Muito mais músicas agora no programa.
To live near at hand. wish to walk with someone else. I didn't seem to notice sights and sounds of the lonely street. I used to talk with someone else.
Remains in the deep blue sea. Hey!
Então, Roy, voltamos depois dessa sessão maluca de Gentle Giant.
Isso aí. Sabe que eu tinha um certo preconceito com Gentle Giant. Eu achava que eles eram muito. Eu achava que eles eram muito chatos. Eu tinha ouvido algumas músicas só, mas não descia, sabe? Mas eu ouvindo com mais cuidado, agora eu achei mais, bem mais legal, assim. Gostei mais que Emerson, Lake e Palmer, até.
É, eu vou te falar que Emerson, Lake e Palmer é, pra gente, roots de rock progressivo, né, cara? Não dá, não,
mas Gentle Giant é bem roots também, sabe? É bem cult, assim, só pra galera que quer pagar de prog mesmo.
É, isso é verdade, mas é que é mais divertido, assim, é mais legal você ver como que eles interagem, como que eles fazem as loucuras dos instrumentos se sobrepondo, e os efeitos que eles colocam na música, eu acho que desce mais redondo do que qualquer outra banda roots aí.
É um sexteto, né?
É um sexteto.
É muita coisa.
É um power trio familiar e três contratados, olha que bonito.
Um double trio.
É um double trio, exatamente. E aí, porra, né? Fez bem, né? Deu certo. Deu tanto certo que a banda acabou bem ainda, né, cara? Então, vamos falar aí do terceiro álbum, o falando em trio, power trio e etc. O terceiro álbum se chama, olha só, por acaso, True Friends. Três amigos. É, não é três amigos ou é árvore de amigos?
Não, três amigos. Árvore de amigos. Muito simbólicos.
E ele... Esse é um daqueles álbuns que toda banda passa, né? Tem esse álbum na carreira. Que é o álbum pré-obra de arte, mas que já dá... E o conceitual. É o conceitual pré-obra de arte dele.
Como assim? Pré-obra de arte?
É porque sempre tem um Dark Side of the Moon das bandas, né? Sempre tem o top dos tops, né? O melhor trabalho da banda foi esse. Então, antes de chegar a esse álbum, que seria a maior obra máxima do Gentle Giant, foi lançado True Friends, que ele é um álbum conceitual e tão bom quanto. Né?
Tá, mas o que tem a ver com o Dark Side of the Moon?
É que o Dark Side of the Moon pra mim é o máximo do progressivo, então todos os power albums são o Dark Side of the Moon. Tem o Dark Side of the Moon do Dream Theater, tem o Dark Side of the Moon do King Crimson, etc. Fã de Pink Floyd, Freak, Hello.
Tá, fingi que eu entendo vocês.
Vocês, é, eu e a minha alma, né? Tudo bem. Vamos lá.
Vocês fãs de Pink Floyd.
Ah, ok. A banda, o álbum True Friends é um álbum conceitual e que marcou o fim da formação original da banda. Porque logo depois do lançamento do álbum, o baterista que eu tinha comentado lá no primeiro bloco, o Martin Smith, ele deixou a banda porque ele brigou lá com os irmãos Schumann, o Ray e o Phil.
Tem uma outra coisa, na verdade, tá... o direcionamento da banda, ele não tá concordando muito.
Essas aí.
E também ele só era baterista, só. Eles não queriam um cara que fosse só baterista.
E é legal do álbum porque ele alcançou... Ele foi lançado primeiro nos Estados Unidos e já alcançou, tipo... Começou lá embaixo na Billboard. Os 200...
Mas chegou na Billboard, né?
Chegou só na Billboard.
Coisa.
Isso é verdade. Ele já mostrava que já tinha uma audiência forte, né?
É.
E é muita loucura, cara. Porque, na verdade, eles contam a história de amigos de escola, né, cara? O álbum conta esse conceito, essa fase que todo ser humano passa, né? Os amiguinhos
E como eles, que eles viram depois, né?
É, exatamente.
É uma autobiografia de qualquer pessoa, né?
Exatamente. Então, e além dessa loucura, dessa ideia que eles tiveram, né? De tratar essa amizade dos amigos de escola, né? Eles usam vários efeitos e é legal que, por exemplo, tem aquela música School Days, né? School Days, que é a segunda música do álbum. É legal que começa com sons de do intervalo, né? Da criançada, né? Numa escola, né?
Da mesma forma que a gente tem aqui aquela sirene de ataque à bomba, eles têm um sinalzinho que é pra voltar do recreio, né? Então, é padrão, assim. Eles tocam essa música no começo.
E é legal que eles contam toda uma história em seis músicas super curtas, né, cara? Os caras, eles não contam uma história, é praticamente um comentário, né?
Eles zoam, né? É legal, tipo, cada música, assim, como cada música é sobre um dos três amigos, dependendo do destino que o amigo teve, a música tem um direcionamento. Isso que eu acho que é o mais legal.
Que legal. É um dos amigos vira trabalhador qualquer, o outro vira um artista, o outro vira executivo, né? É o clássico dos estereótipos, né? Tem o pedreiro, o chefe e sei lá. Tem o hippie.
E o hippie, né?
Então, o hippie, o som é mais de boa e tal, né? O pedreiro deve ser um sertanejão, alguma coisa assim. Mas é muito louco o álbum, assim. Mas a gente tem que falar o mais importante, que foi produzido por quem? Você sabe por quem foi produzido esse álbum?
Pela própria banda.
Tudo bem, mas aqui na Wikipedia...
Fonte de maior conhecimento na internet.
Exatamente. O álbum, ele foi produzido com a ajuda do Tony Visconti, que era o produtor do primeiro álbum, e o David Bowie. Olha só que bonito.
Como é que é?
O David Bowie and T-Rex, que eu não sei quem é esse cara, mas eu já ouvi falar dele.
T-Rex acho que é uma banda.
É, então ok, então disfarça. Ah, foi produzido pelo David Bowie e o produtor do T-Rex, que foi o Tony Visconti, que também é produtor deles em outras, nos outros álbuns.
Caramba, eu passei ré por isso.
É, cara, David Bowie, cara, costas quentes, costas muito quentes esses caras, hein? David Bowie, Syd Barrett, os caras estavam...
Será que é o mesmo David Bowie?
Só tem um David Bowie, cara. Não existe outro David Bowie. No mundo do rock.
É que alguém sacaneou o outro.
É, né? Não. Isso é humanamente impossível.
Falando só pra citar, já que a gente tá citando figuras históricas. Agora que eu lembrei, teve um cara que tocou com eles quando eles ainda eram do... A primeira banda deles lá, que lançou o CD, que era o Simon Dupre.
Simon Dupre e The Big Sound.
Isso, teve um cara que tocou com eles que foi do... Que depois virou o tecladista do Elton John também.
Caraca,
cara. Faz tempo que a gente não cita Elton John. É.
Aí, apareceu de novo. Cara, é muita loucura isso, né? Essas bandas que são a base de algum estilo, né, cara? É muito bom que você vê que todos os músicos de qualquer ritmo, de uma determinada época, acabaram tendo contato com eles, né? Acabaram fazendo trabalho junto com eles. E músico toca com qualquer um, né? Não tem erro. Isso é muito legal, cara. E, principalmente nessa época que a Inglaterra tava bombando, né, cara? A invasão britânica no mundo tava se repetindo de novo, né? Porque já desde 1960, voltou em 70. Os caras estavam loucaço, né, cara? É legal ver essa convivência, né? Essa troca de ideias entre os vários estilos. Tipo, muito legal, muito legal. Vamos pular do... Já falou muito do Two Friends, né? Vamos avançar um pouco e ir pro quarto álbum que... na verdade, pode ser considerado a obra máxima da Lions.
Na verdade, né? Eles mesmo consideram como o maior clássico do Gentle Giant. Eu, assim, pra mim, eu gosto mais de Three Friends, mas, né, o Derek Schumann diz que o Octopus é o melhor álbum dele, então, quem sou eu?
Exatamente. O Octopus foi lançado em 1972, teve uma outra mudança de formação.
A última, na verdade, a penúltima.
Penúltima, exatamente. Eles trocaram o baterista por outro baterista de novo. Eles estavam naquele problema, né? Que o King Crimson enfrentou bastante. Que trocava de baterista toda hora.
Verdade.
Mas na verdade...
O King Crimson tocava a banda inteira, né?
Era tipo time de hockey, né? Sai 5, entra 5. Sai 5, entra 5.
É, bem isso.
Mas ele só trocou de baterista porque o Malcolm Mortimer lá, que era o baterista da formação do Two Friends, ele sofreu um acidente de moto, aí não teve como, né, tocar, evidentemente, e acabou perdendo lugar pro John Withers, que foi o baterista substituto, que tinha uma pegada, né, como é que era a pegada do cara, você que entende de pegada.
Eu não entendo muito de pegada do cara. Mas dizem os caras que ele era muito mais técnico, né? E tocava mais pesado. Entenda o que você quiser. que os outros dois bateristas. E além disso, né? O cara, ele era assim, ele tinha uma noção de música muito maior, porque ele tocava guitarra e sabia cantar também. Né? Tipo, isso era exatamente o que a banda queria. O cara que soubesse além do seu instrumento.
Sabe? Ficou mais multi-instrumentista na banda. Era praticamente uma banda multi-instrumental.
É, todos eram, né? Os seis caras eram multi-instrumentistas.
É verdade. Eles tinham que fazer uma coisa que eu sempre sonhei. E aí um dia eu vou ter uma banda pra fazer isso. Toda banda toca uma música, aí termina a música e eles trocam de instrumento, todo mundo, sabe? O vocalista vira baterista, o baterista vira guitarrista, o baixista vai no final.
Não é uma boa ideia.
Não?
Não é uma boa ideia.
Eu tenho essa ideia desde os 10 anos de idade, cara. Eu só preciso aprender a tocar coisa pra fazer isso.
Você pode cantar e, sei lá, tocar gaita depois.
Tocar triângulo.
Triângulo. Mas dizem que triângulo é muito difícil tocar, cara.
É, isso é verdade. Os caras...
Tem que abrir a mão, fechar e bater, sei lá.
Bizarrice, né? Mas quem toca é cara de forró, não pode ser tão difícil assim.
Não, mas o cara abre, fecha a mão e vai batendo. Não deve ser muito difícil.
É um birimbau um pouco menor.
Isso, é um birimbau menos complexo.
Então, vamos falar um pouco do principal álbum do Dark Side of the Moon, do Gentle Giant.
Nova expressão, né?
Nova expressão. o Octopus, ou Octopus.
Octopus,
tudo bem. Ele já tem esse nome, a capa já, como é de se imaginar, é um polvo muito progressivo na capa, né, cara? Meio que tá voando nas águas, tá pulando em alguma...
Desenhado pelo Roger Dean, né? O cara das capas do Yes.
Ah, verdade, caralho. Fugiu o nome, nem sabia que era ele, hein? Tem esse nome também, mas esse não tem esse nome por causa da capa do álbum ou vice-versa. Na verdade, Octopus é uma analogia, não,
uma junção?
São, não, é uma...
um trocadinho?
Não, na verdade eles deram esse nome pra mostrar, na verdade, que era o resultado de um disco que tinha 8 canções. Quatro de um lado, quatro do outro. E
cada um é um opus, né? Igual na música clássica. São octo-opus.
Octo-opus, olha. Octo. Pô, muito legal, não sabia disso, não. Por causa da entrada do baterista, eles deixam um pouco de lado... Não é que deixam um pouco de lado. Eles ampliam mais a pegada de rock, uhum, né? Sem deixar a parte experimental de lado. E ele... Baseado sempre naquele estilo, músicas curtas, experimentações extremas.
Curtas pro padrão progressivo, né? Deixa bem claro, porque as músicas têm 6, 5 minutos.
É, exatamente, mas pro um...
Não é o Ramones.
Não, mas, pô, sacanagem comparar Dentro do Jardim com o Ramones também, né? Pô, é óbvio, momento, pô.
São opostas, praticamente.
É, certeza. E ele foi o álbum mais complexo que eles tinham feito até aquela época. Tinha de tudo, né, cara?
E foi um mega sucesso comercial também. Porque é um. É assim, só pela propaganda, né, dos caras, tipo, é o melhor álbum da banda, não sei o quê. E, tipo, tinha uma pegada um pouco mais só que acabou atraindo novos fãs, né?
É, exatamente. Eles quiseram fazer esse álbum de uma forma diferente. Eles, tipo, colocaram um conceito na cabeça de que cada um deveria escrever uma música, né? E pra montar o álbum. E acabou saindo, né, do nada, essa loucura toda. Como ele é tão bom, ele é tão, tão importante pra história do progressivo e da história da música, que ele é considerado um dos 40, como é que é? Rock Album?
Cosmic Rock Album.
Cosmic Rock. Ah, exatamente.
É, naquela lista que entra Emerson Lake Palmer, King Crimson, o básico.
Só aqueles discos que você tem que ouvir antes de largar de vez.
Bater as botas.
Antes de bater as botas, tudo bem. Bem.
Foi na turnê desse álbum que aconteceu o fatídico show que eles abriram pro Black Sabbath. Que, meu, eu não sei o que esses produtores de show tem na cabeça, cara.
É quase chamar, como chamar o Carlinhos Brown pra tocar no Rock in Rio.
Isso, não, na verdade é a mesma coisa, porque eles tacaram coisa no palco também. Porque, meu, em 1972 o Black Sabbath tinha acabado de lançar o volume 4, cara, que era um álbum extremamente pesado, um álbum que tem Snowblind, sabe, tem Tomorrow's Dream, não tem nada a ver com o som do Gentle Giant. Os caras vão e botam o Gentle Giant e vão de abertura. Um erro de logística inacreditável.
Pode, né, cara? Não pode. Coisa. Desde aquela época os caras fazem isso, cara. Eu não sei por que raios. Não sei de onde eles tiram a ideia, né?
Sei lá.
E aí deu o que deu, né? Garrafadas, saco de mijo na cara.
É.
Caca suja. Mó cagada.
Daí os caras saíram assim, tipo, parece que no meio do show eles tiveram que sair do palco, assim. Foi tipo vocês.
Pô, eles chegaram no meio do show, cara. Pô.
Foi tipo vocês, fãs do Dream Theater, expulsando o Hangar do palco.
Não expulsamos, o Hangar saiu porque ele quis.
Não, porque tinha 500 imbecis berrando o Dream Theater.
Diz que Hangar não é aquelas coisas, mano. Então, vamos parar de falar e vamos pôr umas músicas aí?
Tá.
Qual é a sua indicação deste bloco para finalizar o segundo bloco do Gentle Giant?
Bom, do álbum Three Friends, né? Por a música Working All Day, que é a música mais pesada, entre aspas, do CD.
Muito bem. E como eu tô num clima meio aquático, olhando este polvo, olhando esse octopus e essa loucura aquática muito louca, eu vou colocar a última música do disco, que se chama River, composição do Schumann e Miner.
Okay.
É legal as assinaturas, né? O mais legal da banda é essas assinaturas, né? Schumann, né?
Schumann. Ok, tudo bem.
Muito bem, então vamos lá para mais música agora no broadcast. Voltamos, Sônia.
Voltamos? Já?
Já. Muito rápido, hein? Fala sério.
Ok, bem.
É, a gente vai dar continuação ao episódio do Gentle Giant. A gente vai fazer um lado B do nosso vinil sobre eles. É, contando mais sobre os outros álbuns a partir de In the Glass House, que é o álbum de 1973, até o Civilian, que foi o último, em 1980.
Que é agora que começa a outra fase da banda, porque foi durante a turnê do Octopus, né, que o Phil Schumann saiu da banda.
Olha só, ele traiu o movimento.
Traiu o movimento. Mas ele queria, por causa dos problemas com a família, sabe? Ele tava passando muito tempo longe da família e também a própria relação deles com outros dois irmãos tava ficando meio abalada, por assim dizer.
Ele deu uma de Portnoy, então.
Isso, né? Tava 30 anos atrás. Ele disse que ele preferiu sair da banda pra manter, né, um pouco assim, a intimidade com a família.
Totalmente Portnoy, cara. Puta que pariu.
Essa desculpa é clássica, deve ser clássica.
Deve ter um livro pros músicos, né, cara?
Certeza. Como sair da banda em, sei lá, 10 passos.
Depois que ele saiu, cara, foi um tiro no pé da banda, porque sem ele, parecia que não, mas na verdade todo mundo ali era muito importante. E aí quando um saiu, meio que estremeceu as bases da banda.
É, daí que começa a fase mais, The Five Piece Band, né? Five Piece alguma coisa, é. Que eles não pegaram ninguém pra entrar no lugar do Phil Schumann.
Quando tocar, os 5
5 mesmo. Até porque, meu, eles tocam 500 instrumentos cada um.
Dá pra conseguir
fazer isso. Pelo amor de Deus, só faltava.
Muito bem, mas isso a gente vai explorar mais no próximo episódio. Não deixem de comentar neste episódio, por favor. Você ouvinte que gosta da gente, que gosta do Gentle Giant, comente aí o que você acha da banda, suas opiniões sobre a banda, o que vocês acharam da saída de um dos Schumanns e, enfim, mande aí pra gente a sua opinião. Ou mande um e-mail com críticas, sugestões, elogios, observações e etc. para procastbr@gmail.com. Não deixe de seguir o nosso perfil no Twitter, @procastbr. Estaremos lá sempre falando alguma coisa de vez em quando. Sempre de vez em quando a gente fala alguma coisa. Seja nosso amiguinho no Orkut também, estamos sentindo falta de amiguinhos no Orkut. Clique aí no link no post e siga a gente.
É muito loser isso, né?
Amiguinhos no Orkut.
Pedir amigos no Orkut é muito loser.
Estamos aí. Se você quer bater um papo, indicar uma banda, dar um oi, enfim, se quiser participar de algum podcast, dar sua sugestão aí, a gente encaixa, né? A gente faz qualquer negócio ultimamente.
Estamos precisando de sugestões, na verdade.
Exatamente. Bandas, cadê vocês, bandas? Estamos precisando de mais bandas brasileiras que queiram aí mostrar o seu trabalho. Obviamente, bandas progressivas. Uma banda de punk me adicionou e pediu pra gente tocar aqui, mas punk não rola, galera. Tem que ser
punk progressivo?
Não é punk progressivo. Infelizmente, não é um Offspring da vida, né? Mas...
Como é o nome da banda?
Ah, cara, não me lembro agora. Mas foi uma banda de punk lá que eles me adicionaram e tal, mas não rola, tem que ser progressivo mesmo. É o nosso mote, se vocês quiserem divulgar para o seu som, que não é progressivo, mas se você caiu aqui e não sabia disso, entre em contato com os podcasts que estão aí listados no post, que eles também trabalham com indicação de bandas, eles gostam de ouvir sons novos, então é bacana vocês entrarem em contato com eles. Aí, além do mais, é mais uma audiência que vocês aí tentam ganhar, mostrando para esse outro público diferente aí, né? O que mais? O nosso MSN Groups foi pro saco, né?
Não sei, ninguém adiciona, então deixa pra lá. Se quiser adicionar, adicione, quem sabe um dia bomba.
Exatamente. Em breve o novo site estará no ar, muito em breve, tenham paciência. Aí...
Agora a gente tem um outro projeto além do
podcast. tem muitos projetos, tem pouco tempo, mas vai rolar o novo site, falta só alguns detalhes. Então é isso, não deixem de comentar e de dar aí o seu alô pra gente. Baixem, divulguem e espalhem a palavra, galera.
Isso aí.
Até a próxima semana.
Pô, mais empolgação, cara.
Até a próxima semana, no mais um podcast.
Pronto, agora sim.
like a trail. Senses like sharp swords, God's fault, the shadow one is dead.